Breakpoint. Bom dia, sejam bem-vindos a uma edição especial do Breakpoint. Eu sou André Alves.
Daniel Afonso.
E nós hoje temos connosco um convidado muito especial, um amigo nosso que andou connosco no secundário e já foi jogador de ténis do circuito infantil, sub-14, David Moura.
Bom dia, malta.
E obrigado pela introdução. Nós hoje queríamos também falar contigo para fazer-te algumas perguntas sobre a tua experiência,
o teu percurso, né?
Sobre o teu percurso.
David,
um pronto, queres.
Não, podes fazer a pergunta.
Queres que eu dispare a primeira pergunta?
Exatamente.
Ok, pronto, então David, fala-nos um pouco sobre a tua experiência enquanto estiveste a treinar para te tornares número 1 do mundo.
Número 1. Era sempre o sonho, não era?
Claro, é sempre esse o sonho, como todos começamos.
Não, comecei a jogar ténis mais ou menos aos 11 anos. Comecei ali no Sport Clube Alberto Sousa, em Miramar.
É a Gandra?
Sim, no parque da Gandra. Aquilo é um parque e o clube está... Portanto, é um clube, mas o clube chama-se Sport Clube Alberto Sousa.
E publicidade não,
não paga. Nós deixamos passar esta.
Deixa-me passar esta.
Depois o clube faz like na página.
Sim, exato. Mas tinha para aí, pronto, tinha 11 anos e jogava assim umas duas visitas por semana.
Ok.
Mas nessa altura ainda não pensava em.
Estavas a jogar só mesmo por desporto.
Praticar um desporto e como gostava de ténis.
Tiveste
via na televisão.
Certo. Tiveste assim algum treinador que te pegou logo em ti?
Sim,
ou assim?
o meu primeiro treinador foi o Pedro Lobão. Que é um grande treinador, queria lhe mandar um abraço, aproveitar esta oportunidade. e treinava assim com 6, 7 colegas, treinávamos duas vezes por semana, mas não eram treinos muito exigentes na altura.
Pois, também não com era... 11 anos, lá está. Agora, mas... se tu seguias ser tenista, normalmente aquilo que tem que acontecer é 5 anos de idade, 5 vezes por semana.
Sim.
Djokovic com 6 anos já.
Nada, acho que começou aos 3 ou aos 2.
Costuma ser assim, a idade é igual ao número de 3 vezes por semana. Portanto, se tens 18 anos, treinas 18 vezes por semana.
Mais 2 vezes por dia. É muito exigente, real. Mas aquilo no início estava dividido, portanto, eu estava no plano de iniciação. Só treinava duas vezes por semana, uma horita, e os treinos não eram muito exigentes, mas já fazíamos tanto treinos de...
Pois, se o treinador era bom, não era? Já começavam a ter uma noção de...
Sim, quer dizer, já incutia algum espírito de
competição.
Entre vocês lá, não é? No final da semana, às vezes lá no final da semana eles tinham uns torneiozitos. Entre eles?
Sim, havia alguns torneios internos também.
Isto porque o Daniel também andou lá há uns tempos. Uns tempos na Gandra, na escola da Gandra.
No verão jogávamos isso. Aquilo deixou-me assim, quem perdia fazia flexões.
E andava a correr à volta.
Andava a correr à volta dos campos.
Sim, que aquilo eram campos terra batida, nós ainda não tínhamos dito.
Sim, era terra batida.
Tinha um sintético e tinha um mini-ténis.
Tinha os mini-ténis, tinha um sintético que entretanto também desfez-se, a terra passou para o lado de lá e ficaram quatro. Eram três campos de terra batida e um sintético, passaram quatro campos de terra batida. Mas jogava-se
muito
bem.
Mas aquelas linhas eram um bocado... a bola batia lá e ressaltava muito.
Duvidosas, linhas duvidosas.
Mas pronto, e depois quando é que tu começaste a treinar mais vezes?
Depois, eu fiz alguns torneios de sub-12 na altura, os iniciados. E fui ganhando mais gosto pelo ténis e comecei a treinar mais vezes por semana. Começou por aí.
Certo. Chegaste assim algum ranking?
O sub-12 não me lembro muito bem, mas não foi muito o meu... Portanto, o pico, atingi o pico mais nos infantis.
Sim.
Com algumas finais e também cheguei a ganhar alguns torneios, mas torneios que nível C, ou seja, não eram os mais importantes.
Sim,
e davam menos pontos para...
Queres falar-nos um bocado como é que está e é hierarquizado o ténis infantil, ou sabes assim mais ou menos?
Na altura aquilo havia, acho que eram três tipos de torneios, portanto, por ordem crescente de importância em termos de pontos para ranking, era começava nos Cs, tinha os Bs e tinha os As. Portanto, nós podíamos equiparar os Bs a nível, torneios de nível regional e os As nível nacional.
Okay.
Depois havia também os interclubes, os campeonatos regionais de interclubes e individuais ou de pares. E depois havia o campeonato nacional, que acho que era constituído por um quadro com 32 jogadores, quadro principal. Havia também um qualifying e nesse aí, quer dizer, não cheguei a participar no campeonato nacional de sub-12, porque o meu ranking era muito baixo.
Mas chegaste a conhecer assim alguém que chegou já no nacional, sim, campeonato nacional?
Sim, conheci, quer dizer, eu também treinei com os Dória, que na altura tinham muito bom ranking.
Quem é quem?
Era o António Maria Dória e o Zé Maria Dória.
Irmãos,
já não estou com eles há algum tempo.
Eram irmãos,
mas como, lá está, começaram mais cedo a jogar nos sub-12, já tinham assim um bom ranking e iam aos nacionais e...
Há assim muitos jogadores, pelo menos pelo que nós sabemos, há assim jogadores que sub-12, sub-14, sub-16 dão muito nas vistas,
epá,
e depois morrem, depois acabam por...
Isso é verdade. Há ali uma transição que é mais ou menos dos sub-16 e nos sub-18, que o tênis começa a ser muito diferente, mais físico, não é tão técnico. E só alguns é que conseguem prevalecer.
Por isso é que o João foi para Barcelona, João Sousa, não é?
João Sousa foi desde cedo, se não me engano foi com 11 anos.
Não,
15 anos.
Foi nessa altura em que
Exato.
Que foi para Barcelona, porque realmente em Portugal nós já vimos esta questão, trás para frente nós já analisamos esta questão, que é, em Portugal é difícil às vezes ultrapassares aquela fase do passar do não é só ténis, o teres o talento, mas também teres o treinador, teres o dinheiro, teres o treino físico para passares para o circuito. E isso nem sempre é fácil.
É mais fácil ir para fora, em alguns casos, e há quem vá cedo, né? O João Sousa, por
Michel
exemplo.
Também Michel também acabou por ir muito cedo.
O Gastão Elias, acho que também foi para a América muito cedo. Tem outro tipo de vantagens, não é? Outra equipa. Claro.
Um acompanhamento mais de perto, não é?
Investem mais também, claro, sobretudo.
Tá, exatamente. Aliás, o ténis...
Lá fora, cá o desporto rico, como sabem, não é? É o futebol.
É o futebol, é o desporto rico, sim, obviamente.
Não há muito...
Sim, só agora, João, só agora só com... Só nos últimos anos é que conseguiu, assim, apoios que se vejam, não é? A Mike Davis no último ano.
Sim. O Mercedes agora também.
Mercedes?
Mercedes-Benz.
Ah, pois. O João Sousa, ainda não vos disse, o João Sousa é a nova cara da Mercedes-Benz.
É sério?
Nice. Muito bom, qualidade. É ele está a ganhar patrocínio, está a ganhar reconhecimento, é bom para ele, é bom para o ténis nacional. David, só uma última pergunta. Diz-me uma coisa. Então tu depois, tu acabaste por desistir, vá. E porquê?
Exato. Pronto, eu no sub-12 depois continuei e, como disse, joguei mais torneios sub-14, só que aparentemente começaram a aparecer dores musculares. Eu, por motivos que...
Sim. Físicos.
Claro. Físicos, tive que abandonar. Mas
tive que abandonar
assim, a competição, porque na altura já treinava assim 4, 5 vezes por semana e entrava em torneios regularmente, mas houve um ponto em que já não conseguia treinar e estava sempre de fora.
Lesionado.
E psicologicamente foi um bocado duro.
Claro.
Mas
pronto, começaste a jogar ténis com dois grandes campeões.
Exatamente. Ali, André sempre Alves. Que posso matar o vício, não é?
Sempre que podemos, vamos os três jogar também. Pronto,
outro nível.
É uma situação à toa que aconteceu. É uma situação que se calhar não é assim tão.
Deve acontecer muitas vezes, não é?
Exato. Não é assim tão fora do comum.
Ah, fora do comum.
Não é assim tão fora do comum. Chegar ali a um ponto onde.
É exigente. Fisicamente é exigente.
É exigente.
Para quem treina. Em regime quase pré-competição ou competição.
Assim. Já para não falar nas férias, não é? Que eu sei que tu passavas lá muito tempo.
Ah, sim, no verão.
Eu, quando ia para lá, ele dizia-me para a minha mãe: deixa aqui o seu filho, ele almoça e depois continuamos a treinar à tarde.
Sim,
era o Gustavo, o Augusto. Foi aquilo. Era a sério, cara. Era a sério. Os miúdos, os pais estavam lá de manhã, havia uns mini torneios à tarde, eles apostavam por tudo, era engraçado. E havia, havia muita, muita competição, até entre pessoas mais velhas, sei lá, assim, pessoas com mais idade que iam lá jogar, os velhinhos com algum dinheiro ou assim, iam lá e jogavam com os miúdos, era um espírito mesmo.
É, portanto, o ténis. É,
passávamos lá muito tempo no verão, sim, senhor.
O ténis aqui no Norte, apesar de tudo, é um bom sítio para se jogar. Aliás, o João Sousa, quando começou em Guimarães, mas lá está, depois chega ao tal limite. Mas
aquilo lá no inverno, sim, como é que ele chovia, né? Os campos pois, estão...
No inverno, lá está, aquilo não tem campos cobertos. Nós no inverno...
Era mais trabalho físico?
Era mais, sim, trabalhávamos mais no ginásio. Às vezes íamos também para o pavilhão da Madalena, não é? Para
ah, sim, sim.
Tinha lá um... Jogávamos no pavilhão, não é? Só que... Pronto, aquilo era, alugávamos um espaço e claro, estávamos lá, não é? Não era propriamente terra batida nem piso duro, jogávamos num pavilhão.
Era um... Ah, e o pavilhão que
no pavilhão onde se... Sim, sim, onde nós fizemos educação física. Vocês pararam, tinha lá as marcações do ténis.
Tinha lá marcações de ténis,
nós simplesmente montávamos lá uma rede.
Ali.
Pois, lá está, aquilo é feito para jogar futebol.
Aquilo não é piso nenhum.
Aquilo são tacos.
É, mas jogávamos lá. Sim, jogávamos lá.
Pensava que jogávamos
lá. Às vezes jogávamos também no tal sintético, porque a Gandra tinha três campos de terra batida e tinha um campo com piso sintético. E quando não chovia muito,
aquilo absorve nesse campo mais rápido,
dava,
né?
Exato, dava para bater lá umas bolas. Mas era sempre perigoso, escorregava muito. Fazíamos mais treinos físicos.
Muito bem.
David, nós agora, muito obrigado por teres respondido, por teres falado de ti. Olha, é sabido que nós os três, é sabido pelos ouvintes do Breakpoint,
exato,
que nós os três,
exato,
vamos às meias finais do Millennium Trail Open, que está aí.
Exatamente.
Está aí, queres
tivemos tentar... um wild card para ir diretamente para as meias finais.
Mas não aceitamos por causa de questões académicas, puramente.
Exatamente.
Temos três.
Tu não aceitamos um wild card para ir para as meias finais. O David tem razão.
Exato. Para ingressar diretamente nas meias finais, sem passar pelas rondas anteriores.
Sem passar pelas rondas anteriores.
Não, estou a brincar.
Para quem
acho que percebemos, David.
Vamos.
Quais são as tuas previsões para essas meias finais? Quem é que achas que vai aparecer lá?
Eu acho que é assim. Os...
Portanto, temos como primeiros cabeças de série. Tínhamos o Tsonga, que já não vai jogar,
já
não
existiu,
né?
Sim.
E segundo era
Gil Simon. Depois.
Defensor do título. Defensor o Richard Gasquet não vai estar.
Gasquet não vai estar.
Estava à partida com.
Nós temos Gil Simon, Benoit Paire, Borna Koric, João Sousa,
Nick Kyrgios,
que é o finalista vencido, não é?
Finalista vencido,
exatamente,
do ano passado.
Tenho grandes expectativas este ano para Nick Kyrgios.
Portanto, consideras que Nick
Kyrgios
vai...
nas meias finais, quase certeza estará lá.
Muito bem.
Com Gil Simon e João Sousa.
João Sousa também é um forte candidato a vencer este ano.
Mas ele...
Apesar de ter perdido em Barcelona, certo?
Em alguns sítios.
Nas primeiras rondas.
Sim, exatamente, sim, exatamente.
Mas é sempre um candidato forte a jogar em casa.
Mas com pressão e assim. Por acaso não estou a esperar que ele faça grande.
O João Sousa, eu pessoalmente, como está a correr, é porque a terra batida, pois, eu não acho que ele vá fazer grande coisa. Mas eu espero
e
que
mais
sim,
com a pressão. Não sei se ele tem pressão.
A pressão de ser o público português.
Mas ele também motiva-se bastante com a. Com sim, o público. E o Gastão Elias também vai
sim,
estar, não
vai?
Vai
estar, mas cuidado, estamos a falar de meias finais. Não se esqueçam que nós vamos ter um especialista.
Não, assim tantas
nós vamos ter lá um especialista em terra batida que se chama Fernando Verdasco.
Exatamente.
Ele nasceu em terra batida. Fernando Verdasco é neste momento 84, se não me engano, do ranking mundial. Já foi número 7. 86. Ele já foi número 7 do mundo em 2010.
Número 7?
Número 7.
2010, atenção. Sim.
Nós vamos ter lá um antigo.
Vocês
top 10.
Lembram-se daquela meia-final que ele jogou contra o Nadal em... Acho que foi meia-final na Australian Open.
Lembro.
5 sets. Foi em 2010. Foi no seu pico de forma, exato.
Foi no seu pico de carreira. Exato.
E este ano também jogaram. Não foi
incrível.
Não foi no seu...
Jogaram a primeira ronda e ganharam. Foi no Australian Open.
Ah, sim.
5 sets.
Derrotou. Então,
nós vamos ter aqui um especialista em terra batida. É de prever realmente que ele faça um bom torneio.
Tem 6 títulos e 19 finais em torneios ATP.
19 finais. Não
já cá esteve em Portugal em 2011 e
volta cá este ano.
Perdeu no final.
Tem muita qualidade. Poucos. Pode sempre surpreender. Quer dizer, agora tem um ranking, como disseste, 86. Já não está nas melhores posições.
Não sei se ele está
evolucionado.
Tem 32
anos. Ok.
Pois, justifica-se também um bocado. Quer dizer, o Federer é uma exceção, né?
Tomiás,
ele nasceu de raquete na mão. Isso é exceção, é exceção.
É um campeonato à parte, como se costuma dizer.
Exatamente. Tu realmente falaste em Nick Kyrgios, Fernando Verdasco,
Verdasco. Gil Simão. João Sousa, para mim pode surpreender, okay. Mas não é dos favoritos, como é óbvio.
Temos
também Borna Koric, também pode
fazer. Borna Koric, bem no APR, bem no APR que está nas meias finais de Barcelona.
Exatamente.
Não se esqueçam.
E Fernando Verdasco está nas meias finais, acho eu, de outro torneio dessa semana. Temos Barcelona e
Bucareste.
Está nas meias finais. E vou diretamente para cá para jogar, disse o João Zequião, o organizador.
Certo. E então, David, nas meias finais. Provavelmente. Na minha opinião, eu acho que Fernando Verdasco e Nick Kyrgios são certos, acho eu, na minha opinião. Depois
se não se encontrarem antes, né? Eu não sei como é que está o quadro.
Pois, não sei como está o quadro.
Cabeças de série,
eu por acaso ainda não consigo ver o quadro porque ainda há gente na qualificação. O torneio só começa segunda.
Começa segunda-feira, começa daqui a dois dias.
Na qualificação temos ainda conhecidos, temos Alberto Montanhês.
Sim, temos quatro.
Albert
Montanhês, exatamente. Que ganhou. Foi campeão cá.
E ganhou. Foi campeão
ganhou agora,
cá.
Ganhou agora o João Sousa.
Exatamente.
Acabou de ganhar o João Sousa.
Acabou de ganhar o João Sousa e ele é o
Foi campeão cá. Desculpa.
Sim, força.
Estavas a falar do Montanhês. Ele foi campeão, ganhou ao Frederico Gil cá. Já não sei se foi há 4 anos. Provavelmente foi há 4, 5 anos. E ganhou na final, creio, em 3 sets. Mas foi um jogo incrível que demorou quase 3 horas e o público estava mesmo doido a puxar pelo Frederico. Só que
depois tornou-se bipolar e estragou tudo. É verdade, não, pronto. Eu brinco com isso, mas é verdade. O Frederico Gil
sério,
tem bipolaridade.
Tem bipolaridade e daí é que não conseguiu nunca mais vingar no ténis.
Sabes que
a
Venus Williams também tem um problema semelhante. Não sei se recebem a bipolaridade, mas tem.
É que sabia que ela tinha. A Venus tinha uma síndrome qualquer, mas era.
Não é bipolaridade, mas.
Mas acho que era físico.
Porque acho que ela. Sim.
Mas não sei se era psicológico, acho que era físico, mas
sabia. Acho que ela em alguns momentos sente-se mais debilitada, fisicamente abatida. Mas...
Certo. E também daí nunca ter estado ao nível da irmã também.
Não,
se
olha,
calhar.
Ela tem...
Se calhar ela é mais velha, não é?
É mais magrinha também, não tem
mais
tanto
magrinha,
músculo.
Não tem tanto músculo, mas muita força.
Mas ela foi. Nós somos um bocado novos, demasiado novos para ela, mas acho que ela foi muito boa, com alguns títulos do Grand Slam. Excelente.
Sim.
Não tantos como a recordista, né? Com
Williams,
17
obviamente.
Com a Steffi Graf, mas
muito bem.
Olha, do Frederico Gil, o Observador tem uma reportagem com ele e ele tem uma frase engraçada. Ele diz que não estava preparado para ganhar o torneio e diz assim: quando se viu à frente no terceiro set, acho que teve break de vantagem, comecei a pensar, vou ganhar o Estoril Open, fogo, nunca pensei, como é que vou festejar, vou cair de joelhos no chão, vou tirar-me para trás, vou subir à bancada, e de repente deixei de pensar no jogo e deixei a cabeça fugir para esses pensamentos.
E aí está.
Acontece.
Então, temos esse... Eu desconhecia essa declaração.
Não, nós vamos pôr o link da notícia do Observador na nossa página e perceber, eu acho que isto é engraçado, ver se...
Sim.
Quão não preparado o nosso ténis estava.
O ténis nacional psicologicamente está, exatamente. Mesmo um jogador de topo para Portugal, como é o caso do Frederico Gil, ter esse tipo de...
Pensamentos
momentâneos, esses momentos que definem depois. Novak Djokovic nunca deve ter pensado assim, provavelmente quando foi novo, talvez, com 20, 21, 22, talvez.
Mas a frieza que eles mostram, que eles têm que mostrar todos no top 10, não dá
Rafael
não
Nadal,
a isso.
Rafael Nadal já é outro caso. Vocês sabem bem que ele, com 17 anos, quando ganhou o Roland Garros, ou 18 anos...
17 ou 18.
17 ou 18. Ele disse ao tio, quero comprar um Ferrari ou um Aston Martin. E ele, tem calma, tem muita calma.
Estás mas é maluco.
Volta mas é para os treinos, estás mas é maluco. E,
não sabia dessa faceta dele, mas...
E ele depois acabou por atinar. Mas pronto, todos os jogadores têm esta...
Sim.
O Federer também, quando tinha o cabelo loiro, também era tolo na cabeça, quando perdia.
Não, o Nadal é muito metódico,
Sim.
Mas exatamente. Isso é preciso ter aquela estrutura por trás, né? Nem toda a gente tem a sorte de ter um Tony Nadal.
Ter um Tony Nadal,
por trás.
E o Tony Nadal, que já se fala, tem-se vindo a falar da contestação. Será que é o treinador que lhe está a fazer mal?
Pois.
Será que ele devia mudar de treinador? Ter mais uma opinião e não sei o quê?
Eu acho que o Nadal, o problema dele é mais físico neste momento, porque ele, em termos de garra, eu acho que está.
Se ele encontra.
Sim, Ele é um lutador nato.
Exatamente. Pois, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Só muda, lá está, as condições físicas. Se ele muda para a relva, tem tido azar na relva nos últimos anos, tem perdido
muito azar
mesmo. Lucas Rossol, Filipe Kohlschreiber, tudo a derrotá-lo cedo. Quer dizer, parece que quando jogam contra Nadal na relva, é pá, são melhores que Djokovic. Parece que
conseguiam
derrotar qualquer um, mas depois na ronda seguinte é o que é.
Até há pouco tempo se falava na maldição Nadal.
Maldição Nadal, que, é verdade.
Que no espaço de um ano, toda a gente que derrotava perdia na ronda seguinte.
Exatamente. E aconteceu este ano no Australian Open, acho que o Verdasco seguiu essa regra.
Exceto Djokovic, claro, que lhe ganhou duas vezes, mas de resto, já não sei, nós falamos nisto.
Sim, nós falamos já no programa. Nisto,
mas
pronto.
Muito
bem. Nós hoje vamos ficar por aqui, não é?
Exatamente.
Temos que agradecer bastante ao David por ter vindo cá.
Foi um prazer, é sempre um prazer.
Será que foi a primeira vez e a última?
É muito divertido estar aqui.
Exato, tens uma conversa connosco, conversa com os ouvintes. E pronto.
Espero que tenham gostado lá em casa.
Nós depois talvez o tragamos cá também para comentar depois das meias finais do Estoril. Depois das meias finais talvez façamos outro programa assim especial.
Quando chegarmos. No
próprio dia até.
Exato, chegamos direto lá de baixo.
Às 10 da noite, vimos cá
a rádio.
Fazemos um direitozinho.
Um direitozinho, muito bem. Pronto, malta. Então, até para a semana. Até quarta-feira. Para mim, para o Daniel e David. Até uma próxima.
Vemo-nos por aí.
É isso.
E foi um prazer, como disse. Até à próxima.
Até à próxima.
Obrigado.